Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com Péricles Lamartine Palma da Costa, o presidente da OAB Santa Maria, natural aqui de Santa Maria. Péricles, bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia, Amanda. Bom dia ao Nilson. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha, aos conterrâneos de Santa Maria. Agradeço desde já o convite, a oportunidade e o privilégio de estar com vocês. É um prazer enorme.
Junto comigo está Nilson Vargas, gerente de jornalismo do Grupo RBS e também santamariense. Nilson, bom dia.
Bom dia, Amanda. Falando aqui direto de Porto Alegre, sempre muito saudoso de Santa Maria.
Péricles, eu começo te perguntando sobre a OAB aqui de Santa Maria. A gente viu em diversas postagens que o serviço de vocês não parou nesse ano de pandemia. Mas eu queria saber como que foi possível manter esses serviços, o que, que precisou ser adaptado, quais foram as mudanças pelas quais vocês precisaram passar para poder continuar prestando todo esse atendimento.
Veja só, Amanda, não foram poucas, né? Como ordinariamente tem acontecido com todo mundo. Quando da deflagração do estado pandêmico, ainda no ano passado, nós fomos a primeira instituição em Santa Maria que resolveu fechar as suas portas em regime acautelatório. E a partir de então, nós começamos a forjar um plano de atendimento remoto e mesmo presencial com as limitações de público e cautelas sanitárias de estilo. Desde então, nós passamos por todas aquelas transições entre atendimentos presenciais limitados até o exclusivamente remoto. Estabelecemos regime de plantão, estabelecemos equipes que durante 24 horas por dia e 7 dias por semana estiveram à disposição da advocacia para as questões técnicas e materiais do direito emergenciais, sobremaneira a nossa grande preocupação, que são as prerrogativas dos advogados e as garantias possíveis, diante de cada circunstância, de acesso ao judiciário, principalmente, às instituições públicas, aos ministérios públicos, pelos advogados e pela cidadania. Ainda trabalhamos assim em regime de plantão. Neste momento eu estou aqui na ordem, estou no gabinete da presidência aqui à disposição e atendendo aos colegas mediante agendamento, com a limitação de até 6 pessoas por vez dentro das dependências do nosso edifício aqui no Centro Judiciário de Santa Maria. E assim nós viemos caminhando, né? Acompanhando os decretos, acompanhando as regulamentações governamentais, sempre submissos efetivamente à legalidade e aos entendimentos científicos.
Péricles, o mundo meio que descobriu o home office nesse episódio de pandemia, né? Eu queria te ouvir assim, sobre a rotina do advogado. Tu acha que ela é compatível com esse ambiente distanciado, esse ambiente que não é olho no olho, esse ambiente que não é epidérmico, assim, não é tátil, né? Não é folhear documento, não é ter acesso, não é ir de um lugar para o outro, né? A distância da OAB para o fórum, a distância de muitos dos ambientes do judiciário sempre foram bem abertos e acessíveis. Como é que é agora? E como é que tu enxerga, numa volta de normalidade que todos nós queremos, a possibilidade de, pelo menos, de tornar isso híbrido, tornar essa possibilidade do home office mais frequente, mais objetiva?
Nilson, muito obrigado pela pergunta, porque esta é uma das questões sintomáticas que eu creio, pela experiência profissional própria e mesmo pelos inúmeros relatos que tenho ouvido de colegas advogadas e advogados, da própria magistratura, dos membros do Ministério Público, vamos chamar assim, os protagonistas das questões judiciais e dos seus procedimentos. É importante que nós partamos do princípio. A eletronização dos processos judiciais é um caminho inexorável E mais do que isso, é uma demanda antiga da categoria e da instituição, por N razões, né? Pela economicidade, pela praticidade e, principalmente, eu não vou chamar de agilidade no trâmite processual, mas da mitigação da morosidade do trâmite dos processos no âmbito dos tribunais, sobremaneira no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é, dos tribunais nacionais, o tribunal mais atrasado no processo de virtualização das ações judiciais. Este é um primeiro ponto. Claro, quando nós tratamos de adaptações e tratamos, inclusive, de alterações de paradigmas procedimentais, eu preciso aqui reconhecer o esforço da advocacia em função das mais de 50 plataformas de processos judiciais eletrônicos do país, passa, ou pode-se dizer, inclusive, enfrenta uma nova alfabetização. Ora, se antes vínhamos daquela prática axiológica do papel e da escrita, agora a forma de manifestação do advogado procedimental diante de cada plataforma, de cada peculiaridade, de cada sistema, de cada tribunal, praticamente pode-se dizer assim, nós necessitamos reaprender a escrever, reaprender a como dizer, a como nos manifestar, como juntar documentos dentro de um processo, repito, virtual e eletronizado, vamos assim dizer. Então, não é uma tarefa fácil, no entanto, ela não é intransponível. É mais uma daquelas batalhas que fazem parte do cotidiano da advocacia, que é a grande tuteladora da dignidade, da honra, da vida, da liberdade e do patrimônio dos brasileiros. Este é um primeiro ponto. Num segundo ponto, e tu colocaste muito bem esta matiz de hibridização dos procedimentos e das peculiaridades do exercício da advocacia e da promoção da justiça por todos esses que protagonizam profissionalmente as demandas judiciais. Vejo com muito bons olhos a eletronização, mas não em todos os aspectos e todos os atos processuais, vamos dizer assim. Ora, é óbvio que a juntada de uma petição, a apresentação de prova documental, principalmente, até mesmo, as sustentações orais diante das instâncias superiores, geograficamente distantes da advocacia interiorana, são bem-vindas. No entanto, há que nos acautelarmos em alguns procedimentos dos quais não podemos abrir mão de pessoalidade ou razoável pessoalidade e presença física. E eu dou um exemplo muito simples aqui. A oitiva de testemunhas. Não é admissível, sob a perspectiva da segurança jurídica, não é admissível, sob a perspectiva da segurança sanitária e mesmo da obrigação estatal, privativa, intransferível a quem quer que seja, que testemunhas que venham a instruir com seus depoimentos as demandas judiciais sejam ouvidas em ambientes privados. Note, eu estou aqui com vocês, conversando agora, com a câmera desligada, inclusive, certo? E você sequer tem a segurança de saber quantas pessoas me acompanham neste momento. Como um juiz, como uma parte ou um advogado da parte adversa terá a segurança de que um depoimento sob juramento em que tenha que ser dita a verdade não está sendo instruído por alguém atrás da câmera? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, e as limitações técnicas, operacionais, históricas, pela vergonhosa qualidade dos serviços de internet que são disponibilizados neste país, os quais a OAB vem denunciando há quase década já. Então percebam que se a hibridez ela é bem-vinda, que se a virtualização, a modernização, ela é mais que ansiada e esperada, até ela precisa ter limitações. E a OAB, além de apontar o problema, como costumeiramente faz, tradicionalmente também traz opções de solução e tem já apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, às presidências dos tribunais, sobremaneira o TRF4, TRT4, o TJRS aqui, no sentido de que, se as partes e os advogados podem se reunir para uma audiência, uma solenidade virtual no escritório, a testemunha não. Esta necessita ir até os foros e ser recebida por um agente público, com fé pública, submeter-se ao aparato tecnológico estatal e estar em uma sala livre de interferência e com todas as garantias tecnológicas de que o seu depoimento não apenas será integral, como ele será ouvido e considerado. Portanto, meus amigos, mesmo esses adventos tecnológicos que a OAB saúda, que a OAB deseja, e que mais do que isso, foi a OAB quem forjou este acordo entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e o TRF4 para gratuitamente se utilizar do mesmo sistema daquele Tribunal Federal, todos eles são saudados. Ainda assim, com ressalvas e estas mínimas cautelas de estilo que eu trago para vocês, mais pela perspectiva de segurança judicial e, portanto, da cidadania do que da própria advocacia.
A gente falou agora um pouco com a pergunta do Nilson sobre essa questão do online, mas eu queria puxar um pouco para essa questão presencial, porque eu vejo que a OAB, ela ajudou a construir, a desenvolver uma área aqui da cidade. Falei sobre isso, mas em uma outra temática, com o Dr. Luiz Gustavo Tomé, que é o diretor do Hospital de Caridade, que toda a região ali do hospital virou uma região médica e clínica. E dá para ver que ali perto da OAB, aí perto da sede da OAB, também é uma área muito voltada para o direito. Tem diversos advogados que têm as suas sedes aí, né? É uma área que é do direito. Como que tu percebe esse desenvolvimento de toda essa região, da Alameda Buenos Aires, da Alameda Santiago do Chile, aí de perto, graças, é claro, aos chamados prédios das justiças aqui de Santa Maria?
Isso trouxe a materialização da proximidade anímica que tínhamos anteriormente. Todas as instituições que protagonizam este sistema jurídico, vamos assim dizer, têm ou deveriam ter a sensibilidade de que a concórdia e o diálogo são os construtores das elevações civilizatórias. E quando tratamos de justiça, então, temos como um dos seus fundamentos a humanização destas relações, para que elas não fiquem entre concreto, papel, ferro e janelas semiabertas. Um avanço muito grande pela perspectiva, então, jurídica e de alcance e acesso para a população deste direito constitucional fundamental, que é a tutela jurisdicional e o acesso à justiça, mas também vejo o efeito reflexo na questão da mobilidade e até mesmo urbanidade e arquitetura da cidade. Santa Maria é uma cidade que tradicionalmente não antevê o seu futuro estrutural. E aqui, quero te dizer, de uma maneira praticamente natural, com algum planejamento, se concentraram esses serviços. É muito fácil, diante de outras realidades, e efetivamente bem mais prático, o indivíduo estar na esquina da Alameda Buenos Aires, da Montevidéu, e necessitar ir e conseguir, né, sem qualquer necessidade de transporte que não as próprias pernas, a OAB, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, aos Ministérios Públicos, às Defensorias Públicas, à Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Estado, sobremaneira entender este funcionamento, ter acesso a estas instituições e aos seus agentes. E nós aqui também, humanizando as instituições, é muito simples termos as nossas reuniões, claro, agora virtuais, mas antes, por exemplo, das comissões mistas de gestão do Foro da Justiça Estadual, por exemplo. Todas essas entidades em minutos reunidas para tratar de assuntos fundamentais para o desenvolvimento civilizatório e da comunidade de Santa Maria e que necessitavam, como necessitam, de urgência. Eu vejo isso com muito bons olhos, é de muito bom grado e repito, principalmente, fundamentalmente, pelo aspecto da humanização dos relacionamentos institucionais.
Pericles, nessa preparação que a gente faz para as entrevistas, né, dá sempre uma buscada em subsídios sobre os entrevistados e os temas, eu percebi que a sua gestão na OAB, desde 2013, é marcada por reeleições, né, e eu deduzo aqui que isso é um indicador de aprovação, né, da categoria, porque, enfim, a OAB é uma entidade bem democrática nesses processos todos. E por isso eu te pergunto, como é que tu vês o perfil do advogado? Tu é adepto daquele advogado mais ativista, que tem posições políticas, que expressa posições, ou acha que o advogado precisa se resguardar e ficar mais no aspecto técnico, se manifestar mais nas suas especialidades e nas ações nas quais ele trabalha? Eu pergunto porque a gente está vivendo um momento, as redes sociais estimulam isso, né, de mistura, né? Eu não estou fazendo juízo aqui se essa mistura é positiva ou não, né, mas a própria OAB tem um nacional, tem um ambiente de enfrentamento com o governo federal. Como é que, pessoalmente, como profissional, tu vês isso e também como um representante, né, de uma categoria numa cidade onde existe uma tradição muito grande assim, de formar grandes advogados, advogados de renome? Qual é o perfil do advogado, na tua visão, ideal?
Olha, Nilson, mais uma vez uma pergunta muito pertinente, inclusive porque, de minha parte, pessoalmente, isso é objeto de reflexão cotidiana. Eu sempre digo para as pessoas que se há algum privilégio a propósito desse honroso cargo, envaidecedor, inclusive, que eu ocupo já há quase década, isso sem contar uma vice-presidência anterior, eu vim aqui para a OAB em 2010, é poder interagir com as mais diversas matizes e pelagens de advogadas e advogados. É realmente desafiadora a postura que o advogado precisa ter, porque há tenuidade na linha entre o indivíduo, o cidadão, o pai de família e o profissional. E isso precisa ser contemplado, observado e respeitado em todos os momentos. Eu exemplifico aqui com o artigo 133 da Constituição Federal, que diz literalmente: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da profissão e nos limites da lei. Percebam aqui que a inviolabilidade trazida pelo regramento constitucional já excetua as situações cotidianas e ordinárias quando o indivíduo está fora do exercício da profissão e ainda as basila aos limites da lei. E é assim que o advogado deve se comportar em todos os momentos. Ele pode ter posições políticas gerais, ele pode ter posições políticas institucionais, pode ser oposição, inclusive, já que somos uma instituição democrática e transparente. No entanto, no exercício da profissão, o advogado sim tem lado. O advogado, quando assume a defesa ou mesmo a acusação de outrem, ele precisa e deve empregar todos os meios técnicos, científicos, de prova e atos que dele dependam, que estejam a ele disponíveis. Ele não pode ser imparcial. Mais do que isso, ele tem de ser parcial. E, efetivamente, humanos que somos, eu tenho percebido, e eu particularmente também já incorri neste pecado, de hora ou outra, trazer isto para dentro da instituição, que nós devemos evitar. Mas perceba, como é que se faz este basilamento e como é que se represa estes ânimos quase intrínsecos ao ser humano? Pelo exercício da coletividade da democracia. Se hoje a OAB, eu vou empregar este termo porque não me ocorre nenhum melhor agora, é acusada, vamos dizer assim, ou a ela é imputada alguma divergência ou antagonismo com o governo federal, é importante trazermos primeiro a elucidação de como as coisas ocorrem. Coletivamente. Não há um ato do Conselho Nacional, do Conselho Federal da OAB que venha a efeito contra este ou aquele ato ou postura governamental, não contra governo, não contra agente público eleito ou concursado, que não passe pelo crivo dos 81 conselheiros e das bancadas nacionais. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, desde a presidência de Fernando Collor de Mello, a OAB tem se insurgido contra os governos. ou melhor dizendo, contra os atos de desgoverno do mandatário que seja. Basta consultar mesmo o nosso site, nós vamos lá ver recentemente, a OAB esteve sim e apresentou o seu, não aderiu a nenhum, apresentou o seu pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E este pedido de impeachment, por outras razões, dentre elas renúncia fiscal, certo? Nenhuma menção às ditas pedaladas da época, foi submetido ao Conselho Federal, aos presidentes estaduais e, naquela época, numa transcendência, inclusive, da democracia estatutariamente estipulada, houve uma consulta aos presidentes, vamos dizer assim, municipais, dentre eles este que vos fala. E daquela concepção coletiva saiu a posição da ordem pela apresentação, então, do pedido de impeachment. Agora, nós temos visto, como as instituições todas têm visto, notadamente as da sociedade civil organizada, que inclusive nos acompanharam em inúmeros movimentos políticos, sim, porque a OAB é política, no entanto é apartidária, ataques, hostilizações, a temas, a atos que vão de encontro à ciência, ao bom senso e principalmente à legalidade, que isto sim, a inobservância da legalidade constitucional e infraconstitucional é intolerável à luz aos olhos da instituição. E sempre que governo, agente público desta ou daquela instituição, desta ou daquela matiz partidária, ameaçar a legalidade, ameaçar os direitos fundamentais, ameaçar a vida dos brasileiros e brasileiras, a nós não interessa o pelo, a nós não interessa o partido, a nós não interessa a raça, a nós não interessa a religião. Nós vamos para cima desse indivíduo.
E, Péricles, a gente encerra nesse ano mais um dos teus mandatos, né? Esse ano é ano eleitoral na OAB. Já tens algum norte, o que, que tu pretende fazer?
O único norte que eu já defini, por exemplo, é a posição peremptória de não apresentar nova candidatura. Eu creio que naquilo que podia ter contribuído, fiz o máximo que pude e estou satisfeito com esse tempo de dedicação e já declarei isso, aproveito esse espaço aqui que é público para dizer que eu me afasto das questões diretivas da ordem, mas jamais me afastarei da ordem. Eu sempre estarei à disposição dessa instituição que me deu muito mais do que um dia poderei agradecer ou retribuir. Eu retorno, então, à minha perspectiva privada, ao meu escritório, agora na integralidade, porque eu nunca deixei de advogar, não há impedimento para isto, né? Tampouco aqui há atividade remuneratória capaz de me garantir o sustento próprio e da família. Acompanho um grupo de homens e mulheres valorosos que alteraram paradigmas dentro da OAB, em regime estadual e nacional. Contemplo, desta forma, como quem está já se despedindo, os movimentos de escolha dos próximos candidatos e, embora não tenhamos partido, eu sou soldado deste grupo e vou aderir e, se minha opinião for pedida, quero contribuir na escolha do próximo presidente estadual, do próximo presidente nacional, com esse zelo e esse carinho que tenho por essa instituição que sempre digo, ela é necessária para a cidadania e é imprescindível para a advocacia. No momento é essa a minha posição. Peremptoriamente não sou candidato a um quarto mandato aqui na presidência da OAB de Santa Maria, até para o bem da própria instituição, porque temos aí inúmeros colegas qualificados, uma geração de advogados aprimorados e bem mais ágeis, né, do que esse aqui advogado aldeão que está praticamente ficando velho aqui dentro. Eu acho que deu para minha bolinha e a OAB necessita de uma oxigenação responsável e através de uma transição cautelosa, porque me permitam fazer essa observação aqui. Não é uma atividade difícil como todos pensam, ela é complexa. Nós estamos aqui só em Santa Maria cuidando dos interesses e prerrogativas de praticamente 3.300 advogados. Nunca tive a pretensão de agradar a todos. Eu não sou dinheiro para todo mundo gostar de mim, né? Mas fiz o possível. A advocacia por si já é um público exigente, tecnicamente apurado e que a todos os momentos necessita não apenas de respostas e posições, mas que todas elas venham justificadas. Estamos imiscuídos em mais de 30 conselhos municipal de ordem pública, direito das mulheres, dos idosos, das crianças, dos adolescentes, são tantos, Instituto de Planejamento. Estas relações institucionais que temos que ter com o judiciário, sempre de muito respeito, o que não significa dizer que abrimos mão do respeito para sermos contundentes, construímos primeiro pelo diálogo a exaustão e por aí vai. Realmente, é como digo, não é simples, é complexa. E ela demanda alguém que conheça o seu funcionamento e esteja comprometido com o histórico da instituição, que sempre digo, o nosso conceito social é o nosso maior patrimônio, para além de imóveis, para além de corpo técnico, para além de pessoal. Né? Então, é nesse sentido que eu pretendo continuar, mesmo que afastado de cargos diretivos, contribuindo com a OAB para o seu apuro, para o apuro da justiça, o apuro da advocacia e o apuro da cidadania.
Sabe que, embora eu seja jornalista, eu não, o microfone não é o meu forte, né? Não é a minha ferramenta de trabalho mais presente. E eu estava me questionando aqui se a gente deveria tratar o Périx como o senhor, como tu, como você. E aí já no começo eu já percebi que a gente está diante de uma pessoa que leva muito a sério a sua profissão, mas até pela forma como se expressa, até pela forma como interage, é uma pessoa que tem um nível de informalidade, de descontração, de acessibilidade grande, né? E aí que eu queria te perguntar, Périx, tu tens essa missão na OAB há quase 10 anos, tu não paraste com o teu escritório de advocacia, como disseste. A minha pergunta é se tem espaço para viver Santa Maria, viver questões pessoais, se tu tens alguma atividade fora do direito que te chama atenção, que te ocupa, principalmente agora em pandemia, a gente tem precisado muito disso, né? Até para a saúde psicológica da gente. E a relação com a cidade, assim, como é que tu interage com a cidade, como é que tu vive Santa Maria?
Olha, graças a Deus, há sim. E muito, viu? E muito. Tu és um bom leitor, para além de ser um bom jornalista. Eu sou adepto da informalidade, efetivamente. Eu sou um homem que gosto de viver a vida. E com organização, um pouquinho de disciplina. Isso também foi a OAB que me trouxe. A dor ensina a gemer. Eu vi que a demanda foi aumentando e eu precisava, para além de trabalhar, além de corresponder à responsabilidade e à confiança dos meus colegas, por 3 eleições, veja só, isso ao mesmo tempo que te honra, te traz um compromisso e um senso de dever e obrigação que te acompanha, é a última coisa em que se pensa quando se vai dormir e a primeira coisa em que se pensa quando se acorda. Mas eu também sou um homem que gosto de... confessadamente, nunca escondi isso de ninguém, de viver a cidade em todos os seus aspectos. Noturnos, então, ora, não é pecado, mas é um dos grandes prazeres que tenho. Santa Maria me apaixona a todos os dias, porque eu tenho nela a cidade onde nasci, a cidade onde cresci, a cidade onde forjei a minha instrução. Não a educação, porque a instrução é essa que nós temos nas instituições. A educação, para o bem ou para o mal deste resultado, hoje é culpa da minha família. E tem nela a cidade mais cosmopolita deste país. E eu explico por quê. Nós vamos a outras capitais, por exemplo, e vamos ter a oportunidade de caminhar nos mesmos limites municipais e outras pessoas de inúmeras partes do mundo. Mas aqui em Santa Maria, dada a proporção, nós vamos encontrar pessoas que vão e que vêm deste estado, deste país e do planeta, mas que caminharão nas mesmas calçadas que nós, que estarão conosco nos mesmos bares, nos mesmos restaurantes, e terão uma proximidade que, com todo o respeito, eu só posso reputar hoje a vida interiorana. Se encontrarei milhões de pessoas em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Nova York, não sei. Mas em Santa Maria eu tenho certeza que eu conviverei e interagirei com milhares destas pessoas, com o peito e o espírito aberto de quem nada teme, quem nada desconfia, como se percebe hoje nas relações humanas. E isto, para mim, é a materialização desse cosmopolitismo que eu mencionava para vocês ao extremo. Isto é enriquecedor, isto é a representação também deste sentimento que eu trouxe a vocês e que eu sempre quis trazer para estas relações institucionais. Humanização efetiva das relações. Então não há como não ser apaixonado por esta cidade mais. Não há como não amar esta cidade, porque a paixão, penso eu, seja um sentimento jovial, que, como a própria poesia relata, ela tolhe o discernimento do indivíduo e não deixa que ele veja ou faça com que ele tolere, acima dos limites, os defeitos do ente ou do ser objeto desta paixão. O amor não. O amor já é um sentimento mais maduro e evoluído que, apesar dos defeitos, torna aquele ente inigualável e indispensável. E eu conheço, porque vivo esta cidade, para minha graça, os defeitos de Santa Maria. Onde ela precisa ser corrigida, onde ela pode ser aprimorada e, no entanto, não tenho o sentimento diminuído com relação a ela. Portanto, eu quero corrigir. Não é mais paixão. É amor. Apesar dos seus defeitos, eu amo este chão. Para mim, o mundo é um eito de terra em volta de Santa Maria.
Acho que o Nilson concorda com essa afirmação, né, Nilson? Porque não está mais aqui, mas Santa Maria segue no coração.
Eu não tenho dúvida disso.
Mas que coisa boa.
A gente converge em muitas percepções, assim, talvez por um sentimento não muito explicado, né, sem muita altura e largura, mas a capacidade de se sentir à vontade num determinado local, ela, para mim, é clara. Assim, a minha cidade, ponto. Né, e principalmente em 2020, com a pandemia, foi muito difícil, né, muito poucas vezes, eu tenho a minha família aí, é muito difícil mesmo ir a Santa Maria, permanecer em Santa Maria. Eu cheguei em alguns dias aí, ficar algumas horas na cidade só para ver a minha mãe, meu filho. Mas realmente a gente precisa se alimentar da origem da gente, isso não tem dúvida. E a gente tem uma relação, uma possibilidade de se sentir à vontade, de se sentir seguro, tranquilo na cidade da gente, que é insubstituível, que a gente não encontra em outros lugares.
Nilson, me permite, desculpa interromper, mas vem no sentido do que tu trouxeste agora. Eu tenho para mim há muito tempo que, dos institutos da língua portuguesa, o que sofre maiores injustiças é o tal do chavão. Por que que eu penso isso? O chavão, para mim, não é algo pejorativo, pelo contrário. Ele é a elevação de uma máxima ao grau de irretorquível, ao grau de verdade absoluta. Veja só, quem seria capaz de se insurgir contra o chavão de que a união faz a força? É impossível. E dos chavões que eu trago aqui para contribuir com a tua observação, e que eu não sei reputar a origem e a autoria, é aquele que diz que amor e liberdade são duas coisas que a gente não consegue explicar, mas que todo mundo consegue entender. Não há lugar melhor do que a casa da gente. Outros podem até superá-lo, mas não neste sentimento que se nutre e às vezes não consegue nem se explicar a razão. O porquê, afinal de contas, que sinto tanto bem em estar na minha cidade de origem, seja ela qual seja, e agora eu divido isso com todos aqueles que sentem saudade da sua cidade, eu tenho prazer de viver nela. E Santa Maria transcende a isso com pessoas que sequer são daqui. Todos nós já tivemos a oportunidade de ir a este ou aquele recanto e lá encontrar alguém que tem pelo menos uma centelha de afeto por ter passado por esta cidade, né, e que guarda alguma saudade dela. E eu fico muito feliz com isso, porque amor dividido com outros, então, se torna muito maior. E Santa Maria tem este potencial e a gente não consegue explicar taxativamente a razão de tanto afeto que ela semeia mundo afora.
Fiquei até sem palavras agora, acho que foi uma das respostas que mais eu concordei, assim, em todas as entrevistas sobre a nossa cidade, e que é exatamente isso. Eu também sou de Santa Maria, nascida e criada na Tancredo Neves. Sei que o Nilson é da região norte da cidade, né, Nilson?
Eu sou do Itararé.
O sujeito do Itararé também tem outra peculiaridade, né? Ele já acha que a cidade é o Itararé e Santa Maria é um eito de terra em volta dele.
Exatamente, aquela lógica do eito de terra é diferente, ela tem uma outra concepção. É primeira camada, segunda camada e resto do mundo. Assim,
exatamente. Assim. Amanda, tu sabe que o indivíduo do Itararé e o indivíduo de Camobi é uma briga feia, viu? Para saber qual deles reside no melhor lugar. É uma discussão que não vai acabar nunca.
Não, é a briga entre a região ferroviária e a região da UFSM, né?
Exatamente, exatamente. Mas é uma discussão saudável, engraçada e também é uma demonstração de afeto que é admirável.
Não, só pra puxar a brasa pro meu assado, eu venho do lado do Distrito Industrial, hein, que tem evoluído bastante.
Exatamente, é praticamente outra cidade. Nós estamos tratando ali na Gênese, lá na época do Banco Nacional de Habitação, depois foi as Coabs, né? Ali, se bem me lembro, na Gênese eram 15 mil moradias. Isto é uma cidade maior do que muitos outros municípios em população. Olha, maior do que a metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul.
Exato, e cresceu muito ao longo desse tempo, evoluiu, e hoje estou aqui participando dessa conversa também. Não é só Itararé representado. Lucas Amorim também é do bairro Itararé, os pais deles também são de lá, é muito tradicional mesmo.
É verdade. Digo pra todo mundo, Santa Maria não tem tudo que há no mundo, mas há coisas no mundo que só Santa Maria tem.
É verdade.
Pericles, tô anotando algumas coisas aqui pra... Essa aqui é boa, hein? Essa aqui eu vou usar. Essa aqui eu vou usar muito.
Ah, que bom, fico feliz. Que bom, obrigado.
Pericles, eu quero te fazer uma pergunta agora que até é um pouco motivada pelo pessoal, assim. Eu sou chefe escoteira e eu tenho dois jovens que hoje estão fazendo, eu não sei exatamente se é estágio ou se é aquele jovem aprendiz na OAB.
Estás conversando com também o ex-escoteiro vinculado ao grupo Henrique Dias aqui de Santa Maria.
Ai, que bacana, eu não sabia que tu era o Henrique Dias aí perto da OAB, né?
Agora sim, no meu tempo, nos idos tempos, lá quando, como diz o outro, o Mar Morto não estava nem doente ainda, ele era lá no Círculo Operário, no centro.
Isso, antes disso foi no bairro, no Clube Dores, que é aí pertinho também, né?
Perfeitamente.
Mas eu sou da Melvin Jones e eu tenho dois escoteiros que hoje estão fazendo, não sei se jovem aprendiz ou estágio na OAB, e está sendo o primeiro contato, grande contato deles com esse meio. E eu queria saber de ti como que tu vê hoje, estando do outro lado, digamos assim, esse contato com o jovem, esse ensino que se faz pelo exemplo, como a gente fala no movimento escoteiro, e também na tua juventude, como que tu decidiu virar advogado?
Olha, pela perspectiva pessoal, eu te digo que eu não tive opção. Não porque algo me foi obrigado, né? Mas eu sou filho de advogado, né? E eu comecei a trabalhar aos 11 anos no escritório de advocacia. Eu era estafeto, pau para toda a obra, no escritório do meu pai. E ali eu comecei a conviver com advogados e advogadas que eu... Te digo, das grandes diferenças que haviam da advocacia contemporânea era a intelectualidade geral. A crítica que eu trago à advocacia atual hoje é uma inteligência tecnológica e técnica apuradíssima. Mais um conhecimento intelectual geral da literatura mundana muito parca, o que desumaniza e meio que automatiza o indivíduo. Digo isso com todo respeito e no exercício daquele amor agora pela profissão de quem reconhece os seus defeitos e não deixa de querê-la menos. Que é o primeiro ponto. Eu convivi, desde aquela época, com pessoas a quem sempre admirei. Tive o privilégio de, como guri, calado no meu canto, conhecendo o meu lugar, de escutar grandes debates científicos, mas também debates filosóficos que me enriqueceram muito. Ali eu não só aprendi as teorias que eu deveria buscar, a quem deveria ler, até para saber como não fazer as coisas, mas também aprendi que o silêncio vale ouro ao escutar quem conhece mais e tem mais experiência. Eu quero parafrasear aqui uma pessoa que conheci, que ouvi pela primeira vez o nome e depois tive a oportunidade de ler e me ensinou muito e vem a efeito agora, que é o Nelson Rodrigues. E levou um conselho aos jovens. Jovens, envelheçam, porque relativizo também este maravilhoso contato com a jovem advocacia. Noto um ânimo de trabalho, aquele sangue nos olhos de quem ainda crê que a pressa pode mudar o mundo. Mas também percebo que isto, em um determinado momento, se torna uma ânsia. E a ânsia pode atrapalhar. As coisas precisam ser fresteadas, caminhar naturalmente no seu próprio tempo, e o indivíduo, por certas circunstâncias da vida, mesmo na advocacia, mesmo dentro da instituição OAB, necessita ser reativo. Precisa entender a história, de onde veio, como chegou, onde chegou, e aí então saber para onde vai ou para onde pode ir, e o indivíduo saber então como pode contribuir. E digo isso com muita tranquilidade, meus amigos, me deixem me gavar um pouquinho. Durante essas três gestões aqui na OAB, não só minha, mas da minha diretoria, dos 24 conselheiros que me acompanham, a quem eu sou submisso e sempre grato, e das quase 30 comissões temáticas e cartesianas que nós temos aqui, nós forjamos em Santa Maria a maior comissão do jovem advogado do Brasil. Nós temos aqui a participação ostensiva de 200 colegas com menos de 5 anos de formação e que trazem as suas experiências, as suas angústias e as suas percepções, mas que também levam com eles essa experiência de quem está aqui há muitos anos. E esse trabalho se deve muito à democratização que foi operada e à transformação no que hoje é a maior sociedade civil organizada da região central do Estado, graças aos jovens advogados.
Péricles, muito obrigada pela nossa conversa. Acho que mais do que falar da tua função na OAB, a gente conseguiu trazer muito bem a relação que tu tens com a nossa cidade, com Santa Maria.
Eu agradeço a vocês coronariamente. Quero dizer que foi um prazer conversar ao vivo com dois profissionais a quem respeito, a quem admiro e que têm uma contribuição cidadã também, porque gosto de assinalar sempre aos homens e mulheres da imprensa brasileira. Com a OAB, sempre estivemos juntos historicamente na defesa do republicanismo, da legalidade, da constitucionalidade, sobremaneira da democracia. Quero também saudar, se vocês me permitem, aos meus conterrâneos, com especial carinho, pública e perene gratidão às advogadas e advogados desta cidade, a quem submeto o meu respeito e o meu trabalho até o último dia desta missão. Quero, por fim, aqui deixar um grande abraço ao meu amigo Zeno e, na pessoa dele, cumprimentar todos os colaboradores da Rádio Gaúcha, a Rádio Gaúcha de Santa Maria, sobremaneira especialmente, e dizer que, assim como esse conterrâneo, esse compatriota, vamos dizer assim, porque eu sei que esse espaço chega a todo o país, vocês não tenham lado para chegar. Contem sempre com a ordem, contem sempre comigo naquilo que eu puder auxiliar, bem ou mal, prometo não atrapalhar. Se vou poder ajudar, já não sei.
Nilson, obrigada também por ter topado participar da entrevista.
Obrigado, fico super feliz de poder participar. Eu diria que só faltou o mate e que se tivesse sido uma conversa na Praça dos Bombeiros, daí teria sido perfeição. Muito obrigado,
onde,
bom dia
a todos. Mas onde é que eu assino? Tudo isso vai passar e aí a gente vai poder fazer isso. Um grande abraço, meus amigos, obrigado por tudo.
O Tua Voz Santa Maria que vem para BK Construções, construindo a vida com você. Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Associe-se cacisme.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Universidade Franciscana, inscrições abertas no vestibular agendado EAD. Saiba mais em ufn.edu.br/EAD.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.